Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Fanacéuticos, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui para comentar esse tour que o Celtics fez pela Conferência Oeste, tendo aí 5 jogos fora de casa, sendo que foi 4 derrotas e apenas uma vitória. Boston Celtics, que se encontra nesse momento na 10ª colocação da Conferência Leste, com 13 vitórias e 14 derrotas. E para comandar esse podcast junto comigo, ele que acredita que o Aaron Nesmith irá bater o recorde de Ray Allen e Steph Curry na bolas de 3. Aí, Marcão!
Boa noite, Menor. Boa noite ao pessoal aí, torcida Celta aí. Na verdade, boa noite, bom dia, boa tarde, porque dependendo da hora o pessoal vai assistir ao podcast, né? É isso aí, vamos falar agora aí sobre o Celtics aí, né? Vamos ver o que, que a gente prepara, o que, que se passou aí, o que, que a gente pode esperar aí para o futuro aí dessa temporada.
É, uma temporada que começou um pouco, bem devagar, né? Muitas derrotas, o time deu uma recuperada ali na metade, agora parece que voltou o começo, né? Mas vamos aí já falar da primeira.
Desse tour aí que o time fez pela Conferência Oeste, que foi a partida aí contra o Utah
Jazz. Uma derrota aí 137-130. Destaques aí da partida: Jason Tatum com 37 pontos. Dennis Schroeder veio com 26 pontos. Al Horford, 21 pontos e 8 rebotes. Apesar da derrota nesse jogo aí, Marcão, muitos aí torcedores celtas e analistas do Boston Celtics dizem que essa foi a melhor partida do time na temporada, sendo porque o Utah Jazz marcou 27 bolas de 3, um recorde aí de um time contra o Boston Celtics. O que você achou aí dessa partida aí?
Olha, eu achei que o Celtics jogou bem esse jogo, tá? Eu não esperava, assim, que a gente fizesse um jogo tão parelho contra eles. A gente equilibrou bem o jogo. A gente perdeu aí em detalhes, sabe? O Mitchell foi muito bem nesse jogo, né? Ele praticamente definiu no final do jogo. Eu acho que no finalzinho também o time cansou um pouco na defesa, né? Mas é aquele negócio, os caras acertaram muito a bola de fora, né? E eu acho que foi um bom jogo do Celtics. Eu não tenho, assim, o que criticar, não. Entendeu? Esse jogo eu achei que a gente conseguiu brigar de igual para igual. Perdemos, mas perdemos no detalhe.
O Mike Conley matou muita bola de três, né? Ele marcou, só nesse jogo aí ele marcou 7 de 8 nas bolas de três. E o Tajés, eles chutaram 49 bolas de três, sendo 41 contestadas. Mataram 27. Então foi realmente um jogo bom do Boston Celtics, mas que acabou sendo. É nesse detalhe aí das bolas de três, que não tem sido o nosso forte, né, Marco?
Eu sou suspeito para falar que eu sou contra esse jogo small ball, né? Essa bola de três. Eu acho que a gente tem que diversificar mais o jogo, né? Diversificar mais o jogo, tentar outras alternativas, entendeu? Tipo, rodar mais essa bola, tentar garrafão, entendeu? Porque tem dia que não dá para ficar essa bola de fora, principalmente porque, sinceramente, não tem um especialista em bola de três. E tem caras que de vez em quando matam a bola de três. Ah, o Teito mata. Lá os Smart de vez em quando mata, o Brown também vai matar, entendeu? Mas são caras assim, especialistas, entendeu? Mas são caras que têm outras virtudes e que pode usar também, entendeu? Então, eu sou meio contra esse jogo de small ball do Celtics, mas por enquanto é o que está rolando, né?
Aí até a Jazz, e no dia sábado estou em quadra aí para enfrentar a equipe do Blazers. Uma derrota aí, até é uma derrota certamente tranquila, 145-117. Dennis Schroeder com 31,8 assistência, Jason Tatum com 31 pontos e 10 rebotes. E o Peyton Pritchard ali vindo do banco, fazendo uma gracinha ali no final do jogo,
com 19 pontos. É um jogo onde começou fácil, né, Marcão? Começou fácil ali, o Celtics abriu uma vantagem. No segundo período, o time dormiu, o Portland chegou a encostar, mas aí no partir do terceiro período, o Celtics retomou as rédeas da partida e conseguiu até uma vitória fácil de um Portland desfalcado, né, não?
É, eu acho que, na verdade, o Portland, a gente não tem muito saber o que ele vai fazer nessa temporada, né? Nem eles sabem mesmo o que eles vão fazer, né? Não sabe como é que vai ficar a situação do Lila, se fica ou se vai, né? Estão dizendo que está querendo renovar, né? Mas quer renovar logo. Então, a situação de Portland é meio complicada.
Voltamos, voltamos. Então, a gente falava do jogo contra o Blazers, né? Uma vitória aí, 145 a 117. É uma vitória aí contra um time também que tá meio bagunçado, não sabe para onde vai, né?
É, realmente, o Blazers tem um time aí que tá tentando aí se arrumar, não sabe se vai para rebuild, não sabe o que vai acontecer, como eu falei, com o Lillard, né? Também jogou sem o Lillard também, né? Mas é um time que realmente não é um time que faz assim, muita frente contra o Celtics. Eles estão aí enrolados, aí, então é complicado. Mas a gente jogou bem, eu achei que a gente tem uma boa atuação, defendeu bem, entendeu? Jogou de maneira inteligente, explorou o garrafão. Acho que fez um bom jogo contra o Blazers.
Eles jogaram sem o Damian Lillard, sem o Norman Power, sem o Efemen Simmons. Então ele estava bem desfalcado nesse jogo aí, além do elenco tá uma briga lá junto com o técnico lá, que é um técnico que, como fala, poderia ter vindo pro Celtics no começo da temporada. Então quer dizer que seria um técnico também que poderia causar uma bagunça aqui no Celtics.
É, acho que o GM também tá com problema, não sei nem se tá para ser demitido, se nem foi demitido. Eles estão lá, montado lá, entendeu? Mas aí a gente segue em frente aí, a gente não tem, se eles estão com problema, a culpa não é nossa. A gente tem mais obrigação de ganhar e nós ganhamos.
É isso aí. Aí o Celtics voltou em quadra aí na terça-feira para enfrentar a equipe do Los Angeles Lakers. É uma derrota aí, 117 a 102. Destaque aí apenas para Jason Tatum, com 34 pontos e 8 rebotes. E o resto do time veio bem abaixo na partida. Ninguém ali, no máximo ali, que ajudou ali foi o Schroeder com 10 pontos. O Smart veio menos de 10 pontos. O Horford também não fez uma boa partida. O Josh Richardson veio bem do banco. Fez, mas também jogou apenas 15 minutos, fez ali 11 pontos. Um jogo onde foi disputado até a metade, né? Até o intervalo, mas no terceiro período o Celtics desandou ali na defesa e o Lakers conseguiu desagarrar do placar e o Celtics não conseguiu mais alcançar o jogo, né, não, Marcão?
Eu acho que aí começa uma série de jogos que não jogou bem, né? Pra começar esse jogo aí contra o Lakers, né? A defesa foi muito ruim nesse jogo, né? Eu acho que dava para a gente ganhar do Lakers, eu não acho o Lakers nenhum bicho papão, eles têm os problemas deles, tem gente que tá cornetando o Davis, né? O Lakers acho que tá na liga, só esperando o filho dele para jogar com ele, né? Eu acho que o LeBron também já não tá lá com aquela disposição toda, mas mesmo assim jogou bem, entendeu? Jogaram tranquilo. A gente não jogou bem, a gente voltou a forçar muito bola de fora, entendeu? E ninguém tem uma situação boa. E o Tatum jogou bem, fez o que se espera dele, que é pontuar bastante, né? Agora, o time não defendeu, né? O time não defendeu, tomou muitos pontos. Eu não gostei desse jogo, não. Eu acho que o time jogou bem mal nesse jogo.
Uma derrota aí que empatou aí o clássico nessa temporada, né? Ficou uma vitória para cada lado e, como eu falei, né? Os coadjuvantes estiveram bem abaixo nesse jogo aí. Então ficou complicado, né? Já estamos sem o Jaylen Brown, e quando os outros jogadores não ajudam, e no terceiro período ali o Celtics abriu a defesa, onde até o Westbrook, que vem mal na temporada, fez a festa, não foi?
Ah, fez, deitou e rolou, né? Nosso garrafão praticamente não existiu, né, nesse jogo, né? Eu acho que o Horford cansou, né? Esse é o grande problema do Horford, que ele começa bem, mas no final dos jogos ele já tá meio cansado, até mesmo pela idade, né, o físico dele, o cara não aguenta ficar uma partida inteira nesse ritmo, né? Entendeu? Segurar garrafão. E os coadjuvantes, ninguém ali segura garrafão, né? O Tate é um cara que também não se importa em marcar garrafão, um cara que não marca garrafão, né? Você contar com o Cantor também, Cantor, porra, na defesa não existe também, né? Então fica muito complicado, né? Entendeu? E o próprio Robert Williams também é um cara que não tem muita leitura defensiva, né? O Robert Williams é muito toco, né? Toco, né? Agora, leitura defensiva, troca de marcação, ele se perde, né? E aí, não deu, não teve jeito.
É isso aí, uma derrota, mais uma derrota aí para conta. Aí voltamos aí em quadra na quarta-feira, um back-to-back aí para enfrentar a equipe do Clippers. Mais uma derrota aí, 114 a 111. Jason Tatum mais uma vez aí com 29 pontos, 10 rebotes. Vindo do banco aí o Josh Richardson com 17 pontos. E aí o Dennis Schroeder, 19 pontos. É uma derrota aí até meio frustrante, né? Porque eles vinham aí sem Paul George e sem o Kawhi, né? Que já tá um tempo aí sem jogar. E com o tal de Boston lá que acabou destruindo com o jogo. E sendo um péssimo segundo período do Boston Celtics, onde tomou 39 pontos.
É, novamente, a gente novamente com uma tática errada, né? Muita bola forçada, muito jogo forçado, né? Eu acho que também dá apagar do Clippers, o Clippers vinha muito desfalcado, né? Mas, novamente, nossa defesa não funcionou, né, nesse jogo, né? É, a gente insistiu muito em bola forçada, não conseguiu, né, chegar. É meio complicado, né? Porque o Celtics, depois desse jogo contra o Blake, desandou. Não conseguiu mais defender do jeito que vinha defendendo. Entendeu? Não conseguiu mais um jogo mais de posse de troca de bola, né? Começou cada um querer resolver sozinho, aí fica complicado, né? Então, não tem jeito, não teve jeito.
É, uma derrota aí, o Celtics teve até um momento ali de recuperação no final da partida, mas é aquilo, né? Os times, quando abre vantagem contra o Celtics, acaba jogando com psicológico a favor, né? Que aí o Celtics quer forçar a bola, cada um quer decidir sozinho, aí acaba complicando. Mas aí o Celtics voltou em quadra ontem, né? Para enfrentar a equipe do... Ontem não, foi ontem? Foi sexta-feira, né?
Não, sexta-feira.
Isso, para enfrentar a equipe do Phoenix Suns, uma derrota aí, 111 a 90, Jason Tatum fez 24 pontos e pegou 7 rebotes, Dennis Schroeder apenas 15 pontos. O Suns também bem desfalcado, né, sem o Devin Booker e sem o pivôzão lá, mas foi um jogo aí onde... Se percebeu o Celtics bem bagunçado, né? Sem tática nenhuma. E eu percebi até no momento do jogo ali o Jason Tatum bem frustrado, né? Porque se reclama muito que ele chuta muito no isolation, mas também quando ele passa a bola para alguém, ninguém decide, né? Até que o Celtics ele acertou a primeira bola de três, né, da partida. E depois o Celtics ficou 15 bolas de três na sequência... errando. Então é bem complicado, né, não, Marcão?
É, mas esse jogo eu também não esperava muito, né? O time do Suns, apesar dos falcos, é um time melhor que o nosso, um time mais bem treinado que o nosso, né? Você tem o Chris Paul também, que é um cara que organiza bem o jogo, né? Um cara que sabe.
o jogo, né? E o Celtics, como eu te falei,
complicado você para esse time contra um time bem organizado, né? E é um problema forçar a bola, smart, querendo fazer jogo herói, né? Querer meter bola de longe, errado, né? Também já chegou, o jogo também já não estava mais animado, né? Na verdade é o seguinte, a gente não tem muito de histórias, né? O Celtic é um teito, né? E o Celtic também é que faz os outros caras jogar bem, né? Que os outros caras. Por exemplo, né? Que é um cara que, pô, que melhora os outros jogadores ao redor dele, né? Mas o Celtic, cara, né? Esse cara que comanda o time.
Será que não tem? O Tento foi culpa dele, ele vai lá. Ponto dele. Mas é o cara que comanda o time,
né?
Ele não vai. O papel não é dele, né?
Às vezes
o pessoal até faz até uma comparação, né?
Entendeu? Com o Celtic, aquele Celtic campeão, né? Entre o Tatum e o Paul Pierce, né? Era um cara muito parecido com o Tatum, né? Scorer, né? Aquele cara pontuador. Mas o Paul Pierce tinha ao lado dele os caras que complementavam ele, né? Você tinha o Rondo jogando bem, você tinha o Garnett, né? Então, você tinha o Ray Allen, né? Você tinha uma função de cara ali que complementava ele, o jogo dele, né? E o Tatum não tem isso, né? O Tatum é ele e não tem os caras ali que vão organizar o time, que vão, né, completar, né? Então fica muito complicado. Precisa de ao redor, né? Para conseguir fazer o jogar.
É, aquele time era aquilo, né? O Paul Pierce pontuador nato, mas na noite que ele não tava bem, você tinha o Ray Allen que vinha bem, aí você tinha o Kevin Garnett que vinha bem, o Rajon Rondo, que não era um pontuador nato, mas sempre achava um jogador livre. E o banco, formaram o banco ali com caras experientes já na liga, né? Mas caras que contribuíam com o mínimo ali, vindo 10 pontos do banco, né? E hoje é uma coisa que a gente não tem, né? Que a gente se esperava com o time titular, aquele que foi colocado... na primeira partida, né? Tirando o Grant Williams, o Hofford no lugar do Grant Williams, né? E com o Schroeder, o Richardson vindo do banco. Agora não, esses caras estão tendo que jogar como titular, então não vem ninguém do banco para ajudar, né, não, Marcão?
Não, não tem. O Celtics realmente fica muito. A gente esperava do Nesmith. O Nesmith não consegue pontuar, não consegue disputar, né? Desse jogo. Richard também, mas ele meteu. Teve um jogo aí que ele meteu um tom de 6 pra ele. Mas ele já tava no final do jogo, já tava o jogo decidido, né? Mas não é aquele cara constante que vai pontuar sempre no nosso banco, né? Meter 10, 15 pontos também, entendeu? Então é difícil você, assim, tipo, confiar no Celtic, né? O Cantor também não é esse cara também, né? Você não tem muita gente no banco, né? Você pode, tipo, confiar hoje no banco do Celtics, né? Então fica complicado, né?
Fica difícil. E tem também a questão do Smart, né? Porque é um cara que, após a partida ali que o Celtics perdeu pro Bulls, foi pros microfones lá falar que o Tatum e o Brown deveriam mais passar a bola, mas aí você pega os números do Smart com um shooter aí de 29% de field goal, né? Contando aí bolas de 3 e bolas de 2, né? Dentro do garrafão, e 33% das bolas de 3. Como um cara que tem um field goal desse pode reclamar que quer mais a bola?
O Smart é um caso meio complicado, né? Ele nessa temporada jogou em 5 ou 6 jogos bem, aí depois voltou a forçar, voltou a ser o que que era, né? Aquele Smart meio burro, meio maluco, né? Que quer decidir, que quer fazer jogada milagrosa, que quer aparecer, né? Ele se perde, né? Porque não, né? Não tem. pra mim, me dá raiva. Ele é um cara que me dá raiva, porque ele vai errando, errando, sabe que tá fazendo merda. Parece que ele, né, de cada vez piorar mais a porra do jogo. Ele tá errando. Vai tentar errar 15. Meu, ele vai forçar pra errar 15, porque ele é assim. Entendeu? Aí, nesse caso, falta comando, entendeu? Pra chegar pro cara e falar, porra, meu amigo, para. Porra, você não vai mais ficar tentando, porra. Vamos jogar pro time, entendeu? Mas aí, o que é negócio? Falta o cara pra dar um esporro, né? E o Celtic, não sei quando vai ter isso, né? Entendeu? Então, é muito complicado, entendeu? Esse time do Celtic com o Smart jogando desse jeito, né?
É, e o mais complicado ainda é que ele é o nosso armador titular, né? É o cara que traz a bola pro ataque, né? Então, às vezes, ele não passando, querendo decidir sozinho, o ataque não acaba fluindo, né?
Tem que é mal armado, né? O Smart não tem como ser armador principal do Celtic, né? Ele não quebra galho ali, né? Ele talvez até se ache um armador, mas ele não tem capacidade para ser armador do Celtic, né? Ele não consegue fazer o time jogar, né? Ele é aquele cara que é, como é que diz, forçado, tenta jogar, quando ele joga o simples até que dá certo, né? Joga beleza, né? Não tentando inventar muito papo, né? O passe mais simples, ele consegue até fazer alguma coisa. Quando aparecer, como ele está querendo nesses últimos jogos, né? Aí esquece, não adianta. Ele não é o nosso armador.
É, se ele fazer o papel dele, que é na defesa, que ele é o líder de roubos de bola da liga, né? Aí seria um bom, mas quando ele quer partir pro ataque, acaba complicando. Mas vamos aí pro próximo tema aí, né? Que vai ser uma escolha um pouquinho difícil essa semana, né? Que é quatro derrotas, né? Que é a escolha aí o prêmio Bill Russell, o MVP da semana. E o prêmio aí, Yabusele, o bundão da semana. Para você aí, Marcão, nosso melhor jogador aí da semana aí, o MVP.
Ah, eu cumpri o seu papel, né? Portanto, eu cumpri o papel do time, entendeu? Mas ele não defende bem, tudo bem, não defende, tudo bem. Ah, mas ele não passa a bola, tudo bem. Mas o papel dele é ser escolha e ele consegue o time. É o cara que pelo menos tenta alguma coisa, entendeu? Porque o resto é errado, né? Então, assim, eu vou dar o destaque pro Jesus.
É isso aí, Jason Tatum, prêmio Bill Russell, o MVP da semana aí do Boston Celtics. E para você aí, o bundão da semana, o pior jogador aí, Marcão?
Vamos lá, o prêmio. Agora vamos lá, o prêmio bundão da semana, é isso?
Isso, para você aí o pior jogador da semana aí do Boston Celtics.
É, vamos lá, então. Pior jogador da semana. Eu tenho três caras que eu não gosto. Primeiro, eu não gosto do Gordo Williams lá com aquela porra, aquele braço dele de jacaré, né? Porra, eu não gosto dele. Cara, eu não tem jeito, né? Esse cara, pra mim, porra, não passa na minha garganta desse cara, né? Mas tudo bem, eu não vou nem colocar ele como bundão da semana. Tem outro cara também não tá jogando porra nenhuma também, o Naismith, né? E o Cheque, a gente espera muito dele, não joga merda nenhuma, né? Mas vou botar o bundão da semana um cara que me irrita demais. Entendeu? Principalmente quando ele quer aparecer. Entendeu? Ele destrói o time. Pra mim, o bundão da semana é Smart. Por toda a irritação que ele me causa. Entendeu? Quando quer aparecer, quando quer forçar aquelas bolas. Então, para mim, o bundão da semana é Smart.
É isso aí, também vou votar aí no Marcus Smart e fazer aí um voto aí um pouco a mais aí para o Robert Williams, que eu esperava um pouco mais do Robert Williams, mas parece aí que pegou pivôs aí mais forte aí foi engolido. O Robert Williams não apareceu nesses jogos aí do Boston Celtics.
É,
Mas isso aí, Marcos.
Sobre o Robert Williams, é um cara que não está pronto ainda, né? Ele não está, na minha visão, pronto ainda para encarar esses caras mais tops da liga, né? Ele é um cara ainda que ainda não tem leitura defensiva, né? É um cara que deixa muito a desejar. Não sei, acho que ele precisa de uma orientação, né? Mas é complicado, entendeu? Ele vai ficar dando aquele toco dele, é um cara físico, né? É um cara que poderia estar fazendo muito mais, né? Mas parece que também é um cara preguiçoso também, né? Então é complicado, tem que ver qual é dele, né? Pro Celtics também. Qualquer coisa, ver que esse cara não dá, envolve numa troca, velho. Não tem jeito, e traz um cara mais experiente.
É, porque foi colocado uma certa confiança nele, né, nessa temporada, dele ser o nosso pivô titular, tanto é que o Celtics deu uma renovação de contrato com ele, né? Mas é aquilo, é o que eu sempre falo, né? É um cara que não dá pra você confiar. Pega, faz um puta jogo com duplo-duplo, dá várias pontes aéreas, vários tocos, aí de repente dá uma unha encravada que ele fica 7 jogos fora. Então, é um cara que ainda não passa ali confiança do elenco do Boston Celtics. Mas isso aí, Marcus Smart, o bundão da semana aí do Boston Celtics, o pior jogador. É, e tivemos aí essas derrotas aí, essa semana aí, Marcão, e o técnico ali, Emil Doca, após o jogo ali, falou que pode haver alterações aí na equipe, né? Sendo até no time titular. É, você mudaria aí o time titular? Colocaria quem? Quem sairia? O que você faria aí nesse time titular aí?
É complicado, entendeu? Porque eu também não vejo esse banco do Celtic um banco de qualidade, um banco capaz de mudar o panorama do Celtic na temporada, né? Eu acho complicado assim, a gente hoje estar tá, assim, com essas mudanças, mudar muito o patamar do Celtic, né? Na temporada, né? Talvez ali só o Smart, né? Talvez está forçando muito, pode ser que o Smart entraria com o alemão lá de titular, poderia ser uma boa ele fazer isso, né? Eu já não sei também, né, como é que essa parte do nosso garrafão defensivo. Ah, o Hofford, beleza, tira o Robert Williams, mas o Hofford também não vai aguentar esse pique todo, esse pique, né? O Hofford também já é um cara também, já tem uma certa idade, né? Você vai precisar de um cara ali para ajudar ele também. É complicado, né? Isso daí também. Então, não sei. É difícil você hoje, assim, dizer assim que vai entrar um cara lá do banco e vai resolver o problema, vai mudar. Não sei, é difícil, é complicado. Eu acho que a mudança tem que ser muito mais em cima do posicionamento tático da equipe. Eu acho que tem que mudar mais é o técnico do que os jogadores.
É, eu acho que também é colocar um pouco mais a postura mesmo dos jogadores, né? Porque além de você chegar a mudar dentro de quadro, escalação, tudo, um pouco mais de certos momentos até vontade, né? Porque muitos jogos aí o Boston Celtics vai para o intervalo já sabendo que vai perder, já perdendo de praticamente 20 pontos no intervalo da partida. E aí eles apertam a marcação, muda ali a tática, chega no final do jogo até próximo do placar, mas aí às vezes, muitas vezes no final do jogo, por você fazer esse esforço aí a mais, né, você chega sem fôlego no final da partida e acaba perdendo a partida. Então, sei lá, se é um técnico que os jogadores bancaram, né? Principalmente os principais ali, o Tatum, o Smart e o Brown, talvez também mostrar um pouco mais de vontade até para ajudar o cara, né? Porque foi até uma fala do Zé Boquinha nesse último jogo do Boston Celtics, que é complicado, né? Uma franquia do tamanho do Celtics é colocar um treinador estagiário para ser seu principal treinador, né, não, Marcão?
É, eu acho o seguinte, eu não vou ficar aqui cornetando o judoca, né? Porque simplesmente é um cara que tá começando agora, é um cara que ainda vai ter que pegar mais experiência, né? É, para mim não é o perfil ideal pro Celtics, né? Eu acho que o Celtics precisava de um cara mais experiente, um cara com mais moral, né? Então, eu acho que está muito mudança de mentalidade. Você sai, usar chiclete, entrou outro cara também machucando chiclete, né? Com aquele mesmo perfil corno manso, né? Aquele perfil mais, né? Mais, menos brigador, né? Aquele cara que, ah, tá bom, pá, mais acomodado, pá, não quer bater de frente com ninguém, né? Então, eu acho que esse não era o perfil do Celtic, né? Não deveria ser, né? Para quem quer uma mudança, né? A gente não tem mudança nenhuma, né? A gente praticamente manteve mais ou menos o mesmo perfil para técnico e para franquia. Então é complicado, né? E agora a gente está sentindo isso, né? A gente sente que a gente estava num técnico que tivesse mais pulso, mais firme com os jogadores, né? E o Judoka no STF, como também o Stiver também nunca foi também, e não vai ser como GM também.
É, vamos esperar aí agora, né? É, essa semana aí, vamos ver a partir de amanhã realmente se vai haver mudanças, né? Pelo menos o Jaylen Brown já vai estar de volta, né? Mas vamos ver como o Brown vai voltar, né? Porque os últimos jogos aí que ele não voltou bem, né? Acho que voltou até antes da hora, acabou sentindo a lesão de novo e desfalcou a equipe. Mas vamos aí, né? O próximo tema aí é de dois jogadores aí que possivelmente estarão no mercado, né? Nada oficial ainda, né? Que é o Damian Lillard e o Bradley Beal, né? O Bradley Beal talvez é o mais certeza que ele esteja no mercado, né? Porque ele falou que não quer sentar nesse momento com os dirigentes do Washington Wizards para se conversar sobre uma renovação. O Damian Lillard talvez um pouco mais difícil, porque pediu aí uma renovação de 2 anos para a equipe do Portland, 107 milhões. Aí é aquilo também, né? Se ele pediu tudo isso por apenas 2 anos para o Portland já não aceitar, né? E colocar ele no mercado, ou se realmente ele já também já não pensa mais no projeto do Portland e quer ir para o mercado. Mas vamos aí, supostamente, né? Esses dois jogadores, né, entrarem aí no mercado e o ano que vem o Celtics tiver que ir atrás deles. Quem você iria atrás aí, Marcão? Bradley Beal ou Damian Lillard? E quem o Celtics envolveria aí nessas possíveis trocas aí?
Eu acho que os dois seriam uma boa pra gente, né? O Lillard ou então o Beal, né? Eu acho que o Lillard quer grana. Ele tá em busca de grana. Tanto que ele tá forçando lá com o Portland lá pra ver se libera uma grana pra ele renovar. Eu acho que ele é um cara que já se acomodou e tá mais em busca de dinheiro do que de título, né? Ele sabe que importa, ele não vai ganhar porra nenhuma, né? Vai ficar lá só passando tempo e ganhando dinheiro. Já o Bill, eu acho que ele já tá de saco cheio de ficar lá no Washington, lá, né? Só apanhando, ganhando porra nenhuma, né? Então eu acho que ele tá procurando novos ares e tá pegando uma graninha dele, esse também se transferir também, não vai também ganhar pouco também, né? Eu acho mais fácil vir o Bill, né? Agora tem que ver quem é que o Celtics tem aí para envolver nessa troca, né? Eu sou um cara. Sou contra, tipo, o time da dupla JJ. Eu acho que eles sozinhos não vão levar o Celtics a título, mas eles talvez com um bom cara, né, ao lado dele, pode ser que dê para trazer o título pro Celtics, entendeu? Então acho que seria legal o Bill com uma dupla JJ. Quem poderia de repente você incluir nessa troca? Poderia ser um Smart da vida, Robert Williams, lá, o estoco dele lá, entendeu? Pega um garoto aí, bota também lá, o Nerd da vida, e manda pique, entendeu? Mas é muito, vai depender muito do movimento do Bill junto ao Wizard, né? O Wizard sabia, porra, qualquer maneira, então, de repente, não vai dar pra pegar um top, mas vamos pegar o que der. Entendeu? Aí vai depender muito, entendeu? Porque o Celso também não tem lá a grande gente. É grande essa troca, não. Eu acho bem complicado. O Bill é mais fácil se o Bill quiser jogar junto do Tatum, né? Mas eu não sei. Eu acho que o Celtics não tem muitos ativos interessantes hoje para a troca de esse cara top.
É, um movimento que poderia se fazer é renovar logo, né, com o Dennis Schröder, né? Já aproveitar que ele tá num bom momento aí na temporada, renovar logo com ele e envolver ele futuramente numa dessas trocas aí. O que eu acho que está complicando também a temporada do Boston Celtics é que é dois jogadores que a gente se esperava, né? Que até mostraram um certo talento na primeira temporada deles e nessa não estão mostrando nada, né, Marcão? Que é o Nesmith e o Pritchard, né?
É, e tem esse problema também, né? São dois caras que poderiam aí estar mostrando alguma coisa e mercado, né? E isso aí não está acontecendo, né? Quanto ao alemão, não sei quanto é que ele vai querer ganhar, né? Vai renovar esse contrato, eu acho que não vai ser pouco. Entendeu? Então é meio complicado também você renovar com ele. Quanto é que esse cara vai querer? Né? Complicado. O céu está curando sobrando? Não está. Então é complicado. Então, não sei. Está todo mundo querendo o Brown, né? O Wiz acho que é o Brown, né? O próprio Sixer também queria o Brown também, uma troca com o Timo também, né? Mas eu acho que não é por aí, eu acho que não vai mudar nada pra gente. Ah, vem o Bill e vai o Brown embora. Vai continuar mesmo, vai continuar só com dois caras. Eu não sei também qual a situação do Brown, se o Brown tá bichado ou não tá. Difícil também saber disso também, né? Porque o Brown também não joga. Então tem que saber qual é realmente o real problema físico do Brown também. Mas eu acho que a gente não tem que envolver a dupla GG nessa troca, não.
É, o quanto menos puder envolver o nome dele, né? Deles na troca. Tem muito torcedor do Celtics, não sei se você compactua com isso, que o jogo do Jason Tatum cresce quando o Jaylen Brown não joga. Os números dele têm crescido agora, né? Cresceu, né? Nos playoffs passados, o Jaylen Brown não estava jogando. Nesse começo de temporada, os tempos que o Jaylen Brown ficou fora do jogo, os números dele cresceu, aí o Brown voltou, os números dele caiu e agora voltou a crescer de novo. Você compatua com isso, que talvez um atrapalhe o outro ali dentro de quadra, talvez para os dois ter talvez o mesmo espaço ali de quadra, um acaba atrapalhando o jogo do outro dentro de quadra?
É, eu acho que é o seguinte, eles são dois scores, né? Eles não se complementam, não são dois caras que trocam passe, dois caras que jogam coletivamente um com o outro, né? Eles são dois, cada um faz a sua pontuação, né? E é mais ou menos por aí. Então, naturalmente, quando o Brown não joga, vai sobrar mais bola para o Tatum matar. Mesma coisa, se o Tatum não jogar, vai sobrar mais bola para o Brown também matar. Se o Tatum não jogar, o Brown também vai também aumentar o score dele também, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Então, a questão é que o pessoal acha que os dois vão jogar juntos. O time não vão jogar. Cada um vai jogar em função de si. Então, eu vejo mais ou menos por aí. Eu acho que o Celtics precisava de mais um cara, né? Para colocar esses dois no jogo coletivo do Celtics, né? Porque hoje não tem, hoje o jogo é individual, cada um por si e vamos em frente.
Então vamos esperar aí, né, o que vai acontecer aí nesse movimento aí, Bradley Beal, Damian Lillard, vamos ver aí o que realmente tem certeza que o Celtics vai realmente ano que vem para o mercado, que vai ser a hora que vai ter dinheiro, né? É a hora que vai se buscar muito, mas também não tem muito cara assim com nome assim na liga que vai estar à disposição, que a maioria renovou, né? No caso mesmo, o Bradley Beal, Damian Lillard, John Wall, que está lá parado lá no Rockets, não se ouve mais falar dele. E o resto, a maioria renovou. E o John Wall, hein? Já era para a liga, Marcão? Ou deveria dar uma sondada nele também?
Vai depender muito de quanto ele quer ganhar, né? Eu acho que ele é um cara com muito problema físico, né? A gente não sabe a situação dele, o cara quase não joga, né? Pra vir, para ganhar uma fortuna, ficar aqui no estaleiro, né? Sem jogar, eu acho que não vale a pena, né? O cara, ele bom, ele com saúde, ele é um cara bom, um cara diferenciado, um cara muito bom, né? Mas como é que ele tá? Né? Como é que esse cara vai vir? né? Vai vir o quê? Para ficar a temporada toda machucado? Ganhando uma fortuna? Entendeu? Tirando espaço de outro cara? Não dá. Então é muito difícil, entendeu? Ele bom, ele tem vaga fácil no Celtics. Ele bom. Mas eu não sei se ele tá bom, não sei qual é a situação dele, não sei qual é a situação clínica dele hoje.
É, tem essa galera aí também do Indiana Pacers, né, que falou que vão colocar no mercado. Eu achei mais um blefe, né, porque se vai colocar no mercado e teve o jogo seguinte, os caras arrebentaram. Eu acho que foi, acho que o GM lá falou mais para dar uma empolgação nos caras, para os caras acordar e tentar tirar o Indiana do... Porque o Indiana também é igual o Celtics, né? É um time de promessa, né? Todo ano fala, ah, esse ano vai, e nunca vai, né?
É, o Pacers é um time que não sabe o que quer, né? Ele não sabe se vai pra tanque, não sabe se vai querer brigar por alguma coisa, entendeu? E fica sempre no meio do limbo, né? Não sai de cima, né? Então é muito complicado, né? Essa situação do Pacers, porque ele nunca toma uma decisão que tem que tomar, né? Entendeu? Então tá muito parecido com o Celtics também. O Celtics também, né? Tá mais ou menos nesse meio termo aí, não sabe pra onde vai. Então é complicado. Eu não sei o que eles vão fazer agora. Tá meio complicado. Mas o normal seria ir pro rebuild. O normal seria esse.
É, e se eles for pro rebuild mesmo, vai ter muito jogador bom deles aí no mercado. Mas vamos aí, né? O Celtics fez aí 5 jogos fora de casa, né? E agora volta aí para a Conferência Leste, com 5 partidas dentro de casa, né? É, vamos enfrentar amanhã o Milwaukee Bucks. É, na sexta-feira enfrentamos aí o Golden State Warriors. É, no sábado enfrentamos o New York Knicks. Aí na outra segunda-feira enfrentamos o 76ers. Na quarta o Cleveland Cavaliers. E na rodada de Natal aí enfrentamos o Milwaukee Bucks, mas isso aí jogo já fora de casa. Mas é o Celtics voltando aí para a Conferência Leste. Nesses 6 jogos aí, Marcão, seu bolão aí para esses jogos.
Ó, se jogar do jeito que jogou agora nessa viagem aí, eu acho que perde os 5. Né? Se jogar dessa maneira aí, né? Totalmente desorganizado, cada um por si, entendeu? Nesse lance aí, eu acho que perde os 5, né? Mas se eu organizar o time, eu acho que dá para ganhar alguns jogos aí. Exemplo, eu não sei se o Bucks vem completo, se não vem completo. O Middleton vai jogar? Não sei.
Acho que só o Middleton tá de fora. O Giannis já tá jogando já.
É, o Giannis também jogou contra a gente, né? Não, jogou, não, contra a gente?
Não, não jogou, não.
Não, o Lopes também joga, não? Pro Lopes?
Tá, não sei. Não tô muito acompanhando.
É, não sei também. Ele não jogou contra a gente.
No outro jogo não jogou o Middleton, não jogou o Giannis e não jogou o Brook Lopes.
Pô, e a gente foi pra prorrogação, hein? Que coisa, hein? Então, eu não sei, não tô muito confiante não nesse jogo não, entendeu? Principalmente com o nosso garrafão aí, que não tá defendendo porra nenhuma, né? E o Giannis é um cara que ataca muito o garrafão, né? Não sei, vamos ver. Vamos ver também como é que vai ser a mentalidade do time, né? Voltando a jogar em casa, torcida, né? De repente bota a pilha nesses caras, né? Então, vamos ver. Eu não tô muito confiante, não. Entendeu? Nesses jogos. Esse primeiro é o Bucks, né? O segundo é Gold State, né?
Gold State, depois New York Knicks, aí o Sixers e o Cavs.
O time do Gold State vai depender do dia lá do Corey, né? Se ele vai estar num bom dia ou não, né? Se tiver num bom dia, vai ser complicado, hein? Que essa defesa do Celtics aí, meu Deus do céu, né?
E a ironia do destino, dependendo do que for aí na semana, né? Falta 7 bolas de 3 para
É,
ele bater
o cara. É, vai bater, né?
Do
Ele vai
Ray
bater o
Allen,
resto.
pode ser contra o Celtics.
Pode ser, eu acho que ele ter jogado antes, ele bate antes, né? Mas vamos
Isso.
ver, né? Entendeu? Eu acho meio complicado essa defesa aí do Celtics de perímetro aí, deixando o Curry livre. Eu acho que o cara vai meter ponto pra cacete, né? Aí depois a gente pega o time depois do Golden State, quem?
New York Knicks.
Knicks. É, o Knicks vem mal, né? Essa temporada a gente esperava muito mal, muito mais do Knicks, né? Mas o Knicks vem mal, não vem jogando bem, né? Mas é legal, quando o Celtics, né? Nunca se sabe, né? A gente É um clássico, né? Os caras podem crescer, né? Entendeu? Mas eu acho que talvez seja um jogo.
Quem Binha tá encostado, né?
Ah, Kemba tá morto, né? Ele já tava bichado no céu, acho que já foi pra lá do mesmo jeito, né? Então eu acho que o Knicks aí, eu acho que é o jogo menos complicado desse começo aí, né? Ele jogou com o Knicks, porque o Knicks veio muito mal, né? Entendeu? Começou a temporada passada, eles vão muito bem, nessa temporada eles estão mal, né? Vem quem aí? Vem o Cleveland, né?
Seven Sixers.
Cara, o Sixers é meio. Também eu acho que é um jogo meio também complicado. Dá pra ganhar? Dá. Mas o Celtic, de vez em quando, o Celtic tá muito mole, né? A gente precisa de uma defesa mais forte também, né? O último jogo contra eles, a gente não jogou bem, né? O Embiid geralmente consegue matar muito o garrafão do Celtic, né? Então, não sei. Também é um jogo complicado, também, apesar de ser em casa. Dá pra ganhar? Dá. Dá pra ganhar. Mas vai ter que jogar. Não pode ficar nesse marasmo aí, forçando bola, tentando esmagar o herói do jogo, entendeu? Tendo querendo meter 50 bolas de 3, não vai dar. Tem que jogar de uma maneira inteligente para passar. Aí depois vem o Cavs, é isso, não?
Isso, Cleveland Cavaliers.
O Cavs vem jogando bem, né? Eu acho que eles vêm jogando bem. Pelo menos tá melhor do que a temporada passada, né? Eu acho que daí vai ser jogo complicado, hein? Não vai ser jogo fácil, não. O Kevin vem jogando bem, vem jogando bacana, eu acho. Eu acho que vai ser um jogo meio. Vai ser um jogo fácil, não. Entendeu?
É, já tivemos duas partidas contra eles, né? Uma vitória para cada um.
É, os caras estão vêm jogando bem, não, tá, não vai ser moleza, não. Apesar que eles são freguês, né? Mas. Tá como é que é, né? E o último jogo lá no Natal, lá contra o Bucks, né?
Isso,
fora.
Já fora de casa.
Aí vai ser mais complicado ainda, né? Se eu acho esse primeiro complicado, imagine o fora, né? Entendeu? É bem complicado. E o Bucks tá melhorando, né? O Bucks começou mal, mas vem melhorando bastante, né? E mais ou menos encaixando mais defesa, né? Então, sei lá, também acho que é meio complicado. Eu acho que. Se não mudar a postura, né, mentalidade, né, mudar o tipo de jogo, eu acho que vai perder todos. Mas se de repente mudar, né, o pessoal começar a jogar com mais vontade, né, não, esquecer aquele jogar mais coletivo, né, esquecer de cada um que tentar aquele jogo individual, cada um que tentar resolver sozinho entre si, dá para ganhar alguma coisa, né. Como o Celso já jogou assim, já ganhou alguns jogos também, quando jogou assim de uma maneira mais coletiva, todo mundo defendendo bem, né? O Sérgio conseguiu fazer jogo competitivo, como fez contra o Jazz. A gente perdeu, mas, porra, com um time bom, né? O Jazz é um time bom. Mas jogamos bem, pô. Né? A gente perdeu, mas jogou bem. Então, depende muito dessa atitude do Sérgio nesse próximo jogo.
É, vai depender muito realmente da atitude dos jogadores, né? Foi até uma estatística, até joguei lá no grupo lá, que teve lá, após a derrota lá pro Chicago Bulls lá de virada, aí teve aquela reunião dos jogadores, tal, não sei o quê. E ali o Celtics vinha numa campanha de 11-6, que era a quarta melhor campanha da NBA até ali, né? Aí chegou esses últimos jogos aí, principalmente a partida. Da partida com o Lakers, o time desandou, né? Aí teve agora essa parada aí, né? Declarações aí do Udoka, que vai ter essas mudanças, talvez. Vamos ver, né? O time voltando aí para casa, com a energia da torcida, né? Que vamos ver, né? Com o Jaylen Brown voltando também, já um pontuador a mais pro Boston Celtics. Mas eu acho
Sim.
que mais realmente o que tá matando para mim é a postura do time, é a questão de postura mesmo de aquilo, né? Por mais que você jogue mal, você não pode tá todo jogo você chegar no intervalo você já sabendo que vai perder a partida, né? Então é complicado. E o Celtics já tomou três viradas ganhando por mais de 17 pontos nessa temporada, que foi lá contra o Bulls, contra o primeiro jogo contra o Cavs e contra o San Antonio Spurs.
Sim, é, sim.
Eu acho que até uma coisa que complica, né, Marcão, contra o Boston Celtics é aquilo, né? O time não tem resposta para as runs dos adversários, né? O time toma uma. O time vem até jogando bem, mas aí na hora que o adversário faz uma run, é a hora que o time desanda na partida, não consegue ter resposta e parece que o psicológico do time do Celtics é bem fraco.
É, mas também tem muita rotação, porque o Judoka também usa umas rotações meio complicadas, né? Que não tem nada a ver, né? E isso acaba prejudicando. Acho que ele mesmo reconheceu que algumas rotações que ele tem feito não têm sido umas rotações boas, né? Então a gente tem que começar a repensar nessas rotações também, né? Entendeu? E você acaba psicologicamente afetado do time, né? Que você começa a levar porrada, ponto demais em cima de ponto, daqui a pouco, quando volta o pessoal, a porra da partida já foi pro saco.
É, mas aí é mais ou menos isso, né? Vamos esperar aí essas próximas partidas aí do Boston Celtics, que até pelo o número que tá, né, de 13 derrotas e 14 vitórias, ainda tá em décimo lugar ali, é que o Leste tá meio bagunçado essa temporada, né? O próprio Brooklyn Nets tá 5 vitórias a mais, não sei como tá o jogo deles agora, né, com Pistons, mas tava um placar bem apertado também, mas estão 5 vitórias à frente do Boston Celtics, eles que são o líder aí da Conferência Leste, que tá bem disputada essa temporada. Times aí que você não se esperava, né, muita coisa, igual o próprio Cavs, Washington Wizards, estão se intrometendo lá na frente, e times que você se esperava um pouco mais, né, como o próprio Boston Celtics, a Atlanta Hawks, até o Indiana Pacers estão lá na parte de baixo da tabela. Mas acho que é mais ou menos.
Perigoso pra gente, né? Porque a gente tá tentando no playoff, né? Tem um Wizard aí, né? Um Cavs aí, a coisa fica mais complicada, né? Entendeu? Cuidado, a gente tem que começar a jogar. Porque senão a gente fica de fora do playoff. Tem que começar a jogar sério.
É, então, que se você pensava, você pega aí 2, 3 temporadas atrás, você terminava ali com campanha negativa, você terminava até em 5º, 6º lugar ali do Leste. Hoje não, se você dá uma vacilada, você pega no máximo um play-in ali e olhe lá, né? Porque muitos times melhorou aí no Leste, tanto o próprio Nets aí com o Big Three, o Chicago Bulls com o time que montou essa temporada. Então, são times que você pega aí 3 temporadas atrás não brigava por nada. E agora estão ali brigando ali por classificação e até ponta ali da conferência Leste. Então, você vacilou, você realmente vai ficar fora ali dos playoffs. E já estamos aí já com 27 partidas. Então já é um número grande aí de partidas aí para você tá vacilando. Já chega aí na metade da temporada e você ali no mesmo lugar que você começou. Acho que é mais ou menos isso aí, Marcão. Quero agradecer aí pela sua presença aí e falar aí suas considerações finais.
É, quero agradecer a você aí, Benor, a todo mundo aí que tá aí na escuta aí, né? Mandar um abraço aí para toda a torcida Celta aí, né? Mandar aí um abraço aí para os grupos também, né? Acho que Portugal também, né? Todo mundo aí, aí os grupos de WhatsApp também, né? E vamos aí torcer aí para agora essa nova fase aí do Celta aí, se a gente conseguir voltar a jogar bem, né? Para começar a dar a torcida merece.
Eu que fiquei puta aí essa semana aí que fui trabalhar praticamente virado com esses jogos aí na Conferência Oeste aí. Imagina a galera lá do Celtics Portugal que Tem 4 horas à frente e você assistiu os jogos e o Boston Celtics perder. Mas um abraço aí para eles aí, né? Uma galera aí bacana aí, para os nossos grupos aí do WhatsApp. Lembrando que a gente temos ali nossa página ali no Facebook. Também estamos ali no Twitter agora, tentando encaminhar ali no começo ali no Twitter. Pode seguir ali, FanaCeltics. Você pode escutar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox ou no seu agregador preferido aí de podcast. Valeu, Marcão. Obrigado aí pela tua presença. Que vem aí umas próximas 2 semanas aí de alegria aí para a torcida do Boston Celtics. E até a próxima. Valeu!